Olá!
Alô!
Olê!
Olu!
Olí! Está começando mais um episódio de Silvio Arruda Convida. Hoje, sem a presença de Silvio, mas com a minha presença, Felipe. O maior convidado do podcast Silvio Arruda Invites. E eu comecei aqui a falar com vocês porque eu tô perdendo o timing para comentar o assunto Lollapalooza, que já aconteceu há mais de uma semana. E eu não posso deixar de dizer algumas coisas para vocês a respeito deste festival de música alternativa brasileiro, internacional, que acontece numa edição no Brasil, no Autódromo de Interlagos. Eu tava pensando, esses dias, enquanto o Lollapalooza acontecia na cidade de São Paulo, meu pai me mandou uma mensagem perguntando: Felipe, o que significa o termo Lollapalooza? E eu fiquei sem resposta, sem nenhuma resposta. Não soube o que falar para meu pai. Eu não lembro a palavra que eu queria usar. E aí eu fiquei pensando, o que pode significar Lola para a Lusa? É Lola para a Lusa? Lola? Quem é a Lola? E quem é a Lusa? E por quê? Lola é uma pessoa que chama Lola? Ou é uma terceira pessoa que não está envolvida, não é a Lola, nem é a Lusa, que está dando de presente a Lola para a Lusa? Que quem é a Lusa também, né? É a portuguesa? Uma pessoa portuguesa? Lusitana? Será isso? E aí você pensa, Lola? Será que Lola é o termo que eles usaram pra falar festival? Diversão? Porque o Lola pressupõe diversão, né? Eu nunca fui, mas eu imagino que seja divertido, ou que pelo menos tente ser divertido. Que eu não imagino também que possa ser tão divertido assim você pagar R$500 pra assistir uma artista que você gosta e o resto você tem que ficar aturando os outros em pé, com o pé doendo. Ah, e a roupa ainda tem que ser modernosa, assim, não pode ser uma roupa confortável, tá ligado? Você não pode ir de moletom no Lollapalooza, você tem que ir como se você estivesse indo num casamento, tá ligado? Só que um casamento em Pinheiros, entre uma pessoa com undercut vegana, que veste roupa dos anos 80, e a outra pessoa é tipo um andrógeno, tá ligado? Como que chama andrógeno no século 21, depois da revolução aí esquerdista, cirandeira, como que chama? Que eu não sei, eu lembro de ver uma reportagem no Fantástico falando sobre os andrógenos. E eram basicamente pessoas que, assim, não se identificavam. Enfim, né? Tô saindo do assunto. Então o Lola é a diversão e a Lusa são as pessoas que compram e vão até o festival. Então, se você foi até o festival, a partir de hoje, eu declaro que você é um Lusa. E você vai todo ano, compra lá seu ingresso de R$1.600 por aí nos 3 dias, porque você não se contenta em ver o Arctic Monkeys só, tá ligado? Você tem que ver o Gabriel Pensador também no dia seguinte. E no outro dia você tem que ver, pô, sei lá, velho, o Terno, tá ligado? Porque você é aquela galera, né? Aquela galera da Vila Madalena, aquela galera assim, né? Tal, estudou na escola construtivista, planta cenoura na escola. Então, Lollapalooza é isso. Mas aí também tem o lance que, porra, era isso que eu precisava comentar antes dessa divagação a respeito da semântica, que é o lance de que teve um dia ou dois dias que choveu para caralho nessa cidade. Choveu, mas choveu muito. Choveu de acordo, tá ligado? E, mano, a última coisa que você espera quando você paga tão caro assim é Eu imagino, né? Não sei, mas que você tem uma má experiência com a umidade da sua roupa. Aliás, uma roupa que você também pagou caro. Então vamos lá. Você pagou lá uns 500 dólares do seu sapato. Uns 300 dólares da sua calça. Mais R$ 30 da camiseta. Ah, porque rico tem isso, né? O rico, você pode ver esses caras assim do outfit. Depois que os caras passam do nível assim, tipo, viram um negócio irracional. Vou pagar R$ 1.600 num tênis e a minha corrente de ouro custa R$ 12.000. Aí beleza, tá ligado? Aí eles aceitam que você compre uma camiseta branca na Hering, tá ligado? É assim que funciona. Você tem tudo caro e aí você tem uma coisa barata que faz você lembrar que você é um ser humano, entendeu? Porque, né? Eu não posso gastar mais R$ 500 nessa roupa. Aliás, eu até posso. Mas eu também posso gastar R$ 30 nessa camiseta da Hering. Mas você, que só tem a camiseta da Hering e tem a bermuda da Hering, aí você tá errado, tá ligado? Aí você não é bom o suficiente pra andar com a gente, tá ligado? Pra ser o gordinho do outfit. Aliás, eu já encontrei o gordinho do outfit. Uma vez andando de bicicleta perto da minha casa, tá ligado? E, porra, mano, ele veio assim na minha direção. Eu tava indo no mercado e veio na minha direção. E eu fiquei olhando pra ele, porque eu sou um grande fã ao contrário do gordinho do Outfit. E fã ao contrário não quer dizer hater, tá? Essa é a definição que eu encontrei para as pessoas que são os meus ídolos, mas elas são os meus ídolos por motivos errados, tá ligado? Eu gosto delas, mas eu gosto delas porque elas são extremamente idiotas. É o caso do gordinho do Outfit, por exemplo. Eu gosto dele de verdade, tá ligado? Eu sigo ele no Instagram, eu vejo stories do gordinho do Outfit, mas isso não significa que eu admire ele, pelo contrário. Mas ele me faz dar risada, então eu acho que eu tenho o dever de me posicionar como um fã ao contrário do gordinho do Outfit. E eu vi que ele me reconheceu, o gordinho, o senhor gordinho. Aí ele ficou olhando assim, pensando se eu ia falar alguma coisa. Ele passou bem devagar por mim assim. E aí eu não falei nada, né? Porque eu não tenho o que falar. Não tenho, simplesmente não tenho não tenho uma palavra para trocar com o Mr. Pequeno Gordo do Outfit. Mas enfim, eu tô abrindo muito parênteses aqui, né? Mas eu tô falando assim, você gasta lá R$ 1.500 no seu look para o Lola. E aí você chega lá, belíssimo, belíssima. E aí você fala pra sua amiga, pro seu amigo, pra sua namorada, pro seu irmão: tira uma foto minha aqui nessa parede de pôster, tá ligado? Tem pôster por São Paulo inteiro, tá ligado? Tem pôster na puta que pariu! Avenida Paulista lotado de pôster, porra, Vila Madalena, pôster bombando, tem pôster em todo lugar, mano. Aí nego escolhe, porque no Lola tem que tirar a foto no pôster, como se fosse assim uma nave espacial, tá ligado? Como se fosse um negócio revolucionário. E aí, tá, mas tudo bem. Aí até aí a gente releva. Mas o lance é que depois que você gastou toda essa grana, depois que você ainda comprou ingresso, porra, ficar lá horas, comida deve ser caríssimo, bebida deve ser caríssimo. E, porra, chove pra caralho, mano. E eu tô vendo uma banda que eu nem gosto. A banda que eu gosto vai tocar só daqui 3 horas. Ninguém merece essa desgraça, velho. Eu não acredito que vocês pagam tanto dinheiro assim pra se fuder. Eu não acredito. Eu não consigo acreditar. Eu acho que, porra, se eu tivesse dinheiro, eu ia só fazer as paradas da hora, tá ligado? Eu ia ficar, pá, deitado assim. Ah, quero uva na minha boca. Ah, agora vamos pros Alpes suíços. Fica vindo no Interlagos, bicho. Lollapalooza. Ah, Spotify, mano. Pelo amor de Deus, um Spotifyzinho lá, o meu fone Beats. Meu fone Beats. que não é, se você é um entendedor do universo dos fones, esse fone nem é tão bom assim. É, mas ele é a coisa do status, né? É que nem aqueles nerdão que usa Android, tá ligado? Que fala assim, ah, porque o iPhone é uma merda. Fica zoando, ah, o iPhone é uma bosta. Bom é esse computador mecatrônico. Todo computador é mecatrônico, né? É esse computador Ultra Blasterson. E que tira foto debaixo do fogo e costura sua roupa. É, iPhone não presta. Mas aí a galera do iPhone, que já é menos raivosa, assim, até porque, ah, sei lá, a galera do iPhone tá pouco se fudendo, só quer mostrar que tem um iPhone. E, pô, isso é legal, porque quem tem um iPhone é legal. É. Sick, falar aqui, né? Sick. Porque não sou eu que estou dizendo isso, é o povo que diz. Enfim, vamos encerrar o assunto Lola para Lusa. É, se você é um ou uma Lusa, escreve aí pra gente. É, Silvio Arruda convida, @gmail.com, C-A-M. E a gente vai ler o seu e-mail aqui no programa a respeito de como foi a experiência de estar no Dilúvio para Lusa. E vamos seguir o programa. Eu tô numa obsessão recentemente com o artefato gastronômico chamado bolo de fubá, que vocês não fazem ideia. Você não faz ideia, ouvinte, o quanto eu quero um bolo de fubá. Por que que eu quero um bolo de fubá? Porque eu resolvi fazer uma dieta, porque, né, agora eu quero virar um atleta, tá ligado? Quero virar um atleta e agora eu tô fazendo dieta. E aí eu falei assim, vou ficar um mês sem comer açúcar, sem comer nada de açúcar, nada. Que tem açúcar eu não quero. E bolo de fubá tem açúcar, né? Só que aí tem aquele lance da restrição, que você só quer um negócio quando você não pode ele. Eu passei a vida toda cagando pra bolo de fubá. Se tem bolo de fubá, ah, eu como lá, acho legal e pá. Mas não é uma coisa que passa pela minha cabeça. Hoje em dia, eu estou sonhando com tramas complexas envolvendo bolo de fubá. Eu sonho que eu preciso roubar o bolo de fubá de uma padaria e levar pra outro lugar. Que aí, porra, recompensa. E eu vou comer o bolo. E aí, ah, puta, tem altas coisas, assim. E aí as pessoas que já estão sabendo disso já estão fazendo meme. E meme que eu quero dizer é tirando com a minha cara. Mandando bolo aqui. Ah, tô comendo bolo de fubá, lembrei de você. Ah, igual aquelas camisetas, assim, esmilinguido na frente da camiseta, escrito: estive em Praia Grande, lembrei de você. É isso, só com bolo de fubá e no WhatsApp. Pessoa, ah, olha aqui, bolo de fubá, tô comendo um pedaço pra você. Só que eu não sinto a porra do gosto do bolo de fubá, tá ligado? Esses dias eu tava voltando de viagem, porra, peguei um Uber tardão, meia-noite, uma, duas da manhã, sei lá que hora que era. E parei, o carro tava me levando até em casa. Parou, sinal fechado, parou em frente a uma padaria. Eu olhei, a padaria estava aberta, na porra da madrugada, já não precisava. E tinha quatro, não um, não dois, não três, quatro potes, assim, aquelas paradas de vidro, contendo bolos de fubá, olhando pra mim no farol fechado. Aí eu falei, realmente vocês estão testando a minha capacidade de resistência, né? Ah, e teve uma vez, inclusive, que eu fui quebrar essa minha capacidade de resistência. Eu tava aqui na minha casa. Falei, quer saber, bicho? Que se foda, velho. Tem fubá na minha casa, tem tudo aí, vou fazer esse bolo. E já era, velho. Vou ficar esperando aí, daqui a pouco. Ah, e aí, se eu sofro um acidente, e aí eu não como bolo de fubá, tá ligado? E aí eu vou fazer porra do bolo de fubá. Peguei lá a farinha, peguei o fubá, o óleo, caralho. E aí eu percebi que eu não tinha leite. E porra, leite é muito importante no bolo, velho. É muito importante. Aí eu cogitei pedir pra vizinha. Até, puta, sei lá e tal. Mas aí eu olhei na garagem, a vizinha nem tava em casa. Aí eu falei, ah, velho, o universo não quer que eu coma bolo de fubá, então eu não vou comer bolo de fubá. Então é isso, velho. Eu tô aí nessa luta contra os bolos de fubá. É, vamos ver até quando vai durar, né? Porque eu já tô seco. Mas o meu mês acaba sexta-feira. Então sexta-feira eu posso comer um bolo de fubá, tá ligado? Só que aí tem aquele lance... É, não sei, foda-se também. Eu só queria compartilhar com vocês a minha obsessão por bolos de fubá recentemente. É, se você come um bolo de fubá, manda uma foto pro e-mail que eu já passei pra você. Ou come o bolo de fubá, enfia no cu essa bosta. Aí outra coisa que eu queria falar pra você, que eu anotei aqui pra não esquecer, é que esses dias eu tava numa festa e aí um grande amigo meu, abraço aí, companheiro, me falou assim: ô, e você já viu esse balde aqui do Madagascar 2? Aí eu falei, mas isso não é um copo? Aí ele falou, ô louco, olha o tamanho disso. É um balde pra colocar pipoca. Por isso, inclusive, que ele é do Madagascar 2. Aí eu pensei, qual é, na prática, a diferença entre um balde e um copo? Você sabe me dizer? Você sabe? Porque assim, eu cheguei a uma conclusão. O que diferencia um balde de um copo é exclusivamente a pessoa que está utilizando o balde ou o copo. Mais especificamente, o tamanho dessa pessoa. Porque assim, aquilo lá realmente podia ser um balde. Mas, se eu estivesse falando com o Thanos... O Thanos ia pegar aquilo lá e ele podia facilmente beber como se fosse um copinho americano, tá ligado? Ou seja, e o balde também é a mesma coisa. O balde pra uns é o copo pra outros. E o copo pra um é o balde pra outros. Entende? Imagina um cachorro. Não, imagina um pincher. Um pincher. Ele olha uma porra de um copo, aqueles copão do cinema, assim, de 750ml. Ele quase cabe dentro do copo, tá ligado? Você não pode falar que aquilo é um copo. Você tem que falar que aquilo é um balde para o cachorro pincher. Então, da próxima vez que você for usar um balde, pega aquele balde pra mim lá. Você fala, pega aquele balde que pra mim é um balde. Pra você também deve ser um balde, mas assim... pega aquele negócio que pra mim é um copo, por favor. Aí a pessoa fala, mas você quer o grande ou o pequeno? Aí talvez você já tenha a dica de que se é o balde ou é o copo mesmo. Mas as pessoas de estatura normal, assim, vai ser sempre um senso comum entre ser copo e ser balde. Quase sempre, pelo menos. Mas é bom falar pra deixar claro. Pega aquele negócio que pra mim é um balde. Aí você está usando a língua portuguesa da maneira mais rica e completa possível. Esclarecido o assunto do balde, que pra mim é um balde, vamos seguir. Solta o som, Vivaldi. Bicho, eu tô com o computador pessoal aberto aqui, o famoso PC, e aí hoje eu tive a notícia vinda de amigos, fontes, que me falaram que no clipe lá do Star Wars novo tem a Princesa Leia. Aí eu falei, a Princesa Leia morreu, velho. Aí eles falaram, alá, todo desatualizadão aí, todo anos 2016, Que isso, parça? Aí eu falei, como assim? Como assim? Por que vocês estão, né, de tiração comigo? Aí me explicaram que a véia morreu mesmo. Fato. Morreu, inclusive, no avião. Mas eles já tinham, pô, digitalizado a cara da mulher, mano. Eles já tinham feito o bagulho todo, velho. Puta, isso é muito esquisito. E já tinha digitalizado a voz dela também. E, porra, eles botaram a mulher dentro de um computador, tá ligado? Ela não morreu de fato. Quer dizer, ela até morreu, mas o corpo dela tá lá vivo. E aí bota lá a atuação também, pá. E a mulher vai estar no filme. Morta, mano. Tem noção? Você tem noção? Uma pessoa morta vai atuar num filme. E é um filme, porra, um filme que todo mundo vai ver, tá ligado? Aí eu fiquei meio desconfiado disso. E eu fui procurar na internet. E eu não achei. Não achei falando que vai ser mesmo a pessoa morta, que vai ser lá holograma, sei lá que porra que é. Não achei nada disso. Mas aí eu resolvi não procurar muito mais também pra não descobrir que é mentira. Porque também, porra, poucas vezes que a gente tem uma notícia legal no mundo e aí eu vou atrás da fonte pra saber se ela é verdadeira ou mentirosa? Não. Eu vou acreditar até o último minuto, inclusive disseminar essa informação. Que se não for isso, vai ser. Porque... Mas também, já me falaram também depois que isso já rolou antes, com o Velozes e Furiosos, aquele cara que morreu lá no acidente de carro. Que, aliás, né, nada nos surpreende nessa história, né, velho? O cara era piloto do Velozes e Furiosos. O estranho é que ele esteja vivo, tá ligado? Depois de fazer aquelas coisas que desafiam as leis da física e do bom senso. Mas enfim, falaram que o Paul Walker já apareceu hologramado aí num filme, pá. Falaram que também outras pessoas, né, tava o Tupac, né, nego falou que tem um filme lá que digitalizaram a cara dele. Não sei, eu prefiro acreditar que é. Mas aí eu também tenho a obrigação de falar pra você que pode ser que não seja. Mas também tenho que te convidar a nem procurar, só acreditar, porque às vezes a gente precisa de acreditar nas coisas. Cara, e acho que o recado foi dado, né? Acho que tá de bom tamanho aí. Não tenho mais muita coisa pra falar, não. Hoje sem o Silvio o negócio parece que não rende direito, né? Ele dá toda a graça, a malemolência pro programa. Então... acho que é isso, bicho. Um negócio que eu queria falar pra vocês. Algumas pessoas alguns ouvintes desse programa sabem que eu sou aficionado por futebol. Pô, gosto muito de futebol. Sou um torcedor fanático, né, do time. Eu não posso falar por termos de contrato. E eu ia muito no estádio. Ano passado eu fui em quase todos os jogos do time em casa. Então eu tava muito envolvido, assim, nossa, ficava sem dormir, ficava puto, ficava feliz e o caralho e tal. Até que eu conheci um negócio que mudou a minha vida. Esse negócio se chama Marble Olympics. Marble é bolinha de gude em inglês. E Olympics é de Olimpíada. E aí o lance é que um cara ou dois caras estadunidenses pegaram altas bolinhas de gude, fizeram times com essas bolinhas de gude e fizeram elas disputarem esportes que eles inventaram. Então é bolinha de gude contra bolinha de gude. Mas o lance não é que são seres humanos disputando através de bolinhas de gude, entendeu? O lance é que as bolinhas de gude por si só formam um time independente de seres humanos, que disputa esses campeonatos. E, assim, você vai falar, puta, que bagulho idiota. Só que você começa a ver e você começa a ficar viciado, porque é um negócio muito bem feito. Tem torcida, aí tem... Você tá vendo uma Olimpíada, tá ligado? Você está vendo a transmissão da Olimpíada na televisão. Só que ao invés de seres humanos, são bolinhas de gude. Só isso, é só isso que muda. E aí, o ser humano, meu amigo que me apresentou isso, disse: você tá me zoando, né? Porque eu tô assistindo essa porra. Assiste aí, parça. Assiste aí, cuzão. Assiste aí, fera. Assiste aí, campeão. Eu duvido que depois de 20 minutos você não vai estar torcendo pra um time. E aí eu assisti. Eu odeio quando duvidam. E aí eu fui lá e assisti. E aí eu realmente estava errado, porque eu agora sou um torcedor de um time lá, que eu também não vou ficar dando dinheiro pro time, né? De bolinha de gude. Só que isso me fez perceber que torcer pra bolinha de gude e torcer pra time de futebol é a mesma merda, velho. É a mesma coisa. Porque a minha torcida, eu, Felipe, não muda nada. Não vou fazer o cara fazer o gol. Não vou fazer o cara pegar o pênalti. Não vou fazer o cara fazer a falta. Não vou fazer o cara dar um soco na cara do cara. Não vou fazer. Não vou levantar a taça. Não vou ganhar salário. Não vou fazer nada. Eu só fico lá vendo. Eu sou absolutamente passivo. Eu estou assistindo um negócio que não vai ser alterado se eu assisto ou se eu não assisto. Então é como se eu estivesse vendo um filme, tá ligado? Não, não tem mais emoção. A minha emoção foi dissipada. Foi dissipada. Porque essa barreira, essa parede foi quebrada. Agora eu entendi. Eu finalmente entendi que não muda nada. Eu posso ver. E ah, isso é bom. Isso foi muito bom pra mim. Porque eu parei de passar raiva. Eu também parei de ter grandes emoções. Eu imagino... Eu não sei se eu vou voltar a ter grandes emoções com futebol. Eu espero que sim. Pelo menos de vez em quando. Mas assim, não vou ficar sofrendo porque o Palmeiras não ganhou do Bahia, tá ligado? O time não ganhou do Bahia. Não vou ficar sofrendo porque não ganhou Libertadores, tá ligado? Se ganhar, beleza, vou gostar, vou tomar cerveja, comemorar, usar minha camisa. Se não ganhar também, foda-se, não me importa mais, tá ligado? Vocês fazem o que vocês quiserem aí, ganham o dinheiro de vocês, que já é muito mais do que vocês merecem. Porra, jogador ganha milhão de reais. E eu vou ficar preocupado? Ele tem que ficar preocupado. Ele tinha que acordar de madrugada com caganeira. Eu tenho que dormir, ó, de boa, com a consciência limpa. Esse cara tem a vida muito mansa. Esses dias saiu uma notícia de que o Corinthians ia desistir de jogar a final do Campeonato Paulista se a torcida do São Paulo tacasse pedra no ônibus. Pô, os caras tem tudo, velho. Os caras tem um hotel da hora, com um café da manhã lá, ovo mexido, salsicha da hora. Os caras tem um centro de treinamento massa. Os caras, porra, o ônibus é blindado, parça. O ônibus é blindado. Você não pensa, mano. Porra, você vai estar lá com o Pitz, seu Pitz, que é já mencionado nesse episódio, ouvindo lá seu pagode no talo. Você não vai nem ver, velho. Porra, você não vai ver nem ouvir. Deixa os caras tacar pedra. E aliás, eu acho que tinha que tacar pedra mais forte, tá ligado? Mas não pra machucar. Não é pra machucar. Não quero que ninguém se machuque aqui. O lance é: esses caras têm a vida muito mansa. A gente tem que dar um jeito de dar mais adrenalina pra vida deles. Tem que dar um jeito. Porque senão esses caras nunca vão reagir dentro do campo. Tem que chacoalhar eles assim. Pô, Pô, sei lá, dá um jeito, dá um jeito. Balança o ônibus assim, ó. Balança, chacoalha o ônibus. Entra no ônibus, tá ligado? Começa a fazer cócega no motorista. E o motorista vai virar pra um lado, vai virar pro outro, bater no vulto. E vai pro outro lado. Agora vai pra esse lado. Com emoção agora. E aí vai, porque assim esses caras acordam, entendeu? Eles lembram que eles são seres humanos e que eles podem ser afetados pelo ambiente externo. Agora, se eles ficam lá na maciota, na moralzinha, pã, saiu do jogo, vai pra baladinha, pã, pega 35 milhões de mulheres, post patrocinado no Instagram, 20 pau na conta, tchan, não sei o que, vai pra Paris, não, Paris o caralho, vai pra Disney, então, aí não dá, velho, aí esses caras nunca vão jogar bola decentemente, tem que ter mais problema na vida deles. Agora, como vai fazer isso? Aí é com vocês, se virem, porque eu cansei, eu me esgotei de futebol. Agora eu vou sentar na frente da televisão, eu vou assistir o jogo, se tiver um gol muito bonito, eu vou falar: ô louco, que gol bonito! Acabou, pronto, só isso. Vou pegar meu celular, vou mandar lá no meu grupinho de WhatsApp: ô louco, hein? Que gol foda. Eu falo que esse cara joga muito. Eu falo que esse cara joga muito. Você não acredita. E só também. Acabou. Se o golaço foi do outro time, eu vou falar: pô, que golaço. Também. Já era, tá ligado? Já era. É assim, meu irmão. Agora, futebol pra mim é puro entretenimento. Como era pra ser desde sempre, né? Mas é isso. Agora... é, no stress. No stress, como diria aquela marca de surfista. Então, já era? Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer? Então, já era. Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Ô, otário, eu vou te avisar. Esse programa acabou. Ou... oh.